reforma tributária, um desdobramento importante da reforma tributária, a gente falar um pouco sobre racionalidade tributária, cobrança de impostos e que peso isso tem, repensar essa cobrança de tributos numa economia, por exemplo, hoje, compartilhada. A gente tem vários exemplos disso, né? E o impacto disruptivo nos mercados tradicionais. Então a gente vai dar alguns exemplos aqui, buscar entender como é que você tem que pensar essa nova lógica de mercado. Eu vou conversar sobre o assunto regulação e concorrência nos negócios com o professor Vinícius Marques Carvalho, que é do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor.
Bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Obrigada, professor, por atender o nosso pedido. E eu li recentemente um texto que o senhor escreveu sobre o assunto, fiquei bastante interessada para tentar trazer aqui para a discussão. Nós temos abordado muitos assuntos da área política, da área econômica, nessa área de reformas. A reforma tributária é um tema muito importante e será a discussão, claro, de forma mais enfática mais uma vez, é mais uma oportunidade, né, que se coloca aí com o novo governo. Fato é que eu gostaria, no seu texto, o senhor trata dessa questão, quer dizer, como é que se pode pensar essa racionalidade tributária diante de novas lógicas de negócios, como, por exemplo, a economia do compartilhamento? Aí só dá uns exemplos, explica algumas decisões na justiça, como, por exemplo, pagamento de ISS para quem aluga casa por curta temporada, como se houvesse ali uma... como se esse imóvel fosse um... tivesse uma relação comercial e pudesse ser cobrado ISS, por exemplo, né? Uhum. Então, eu gostaria que o senhor começasse nos dizendo, do mais geral para o mais específico, que peso tem repensar a cobrança de tributos e que abusos, né, ou erros, enfim, podem ser cometidos nessa nova lógica dos negócios?
Eu tenho estudado um pouco esse tema e, na verdade, o que a gente tem normalmente é um fenômeno que acontece quando novos setores se desenvolvem no mercado, principalmente via plataformas digitais, que é uma busca ou uma tentativa de tentar gerar um certo equilíbrio concorrencial por mecanismos tributários. Já explico o que isso quer dizer, né? Normalmente, e aí o exemplo do Airbnb é um exemplo clássico, a gente poderia citar outros como Uber e assim por diante. Mas, normalmente, o que acontece é que quando essas empresas entram no mercado, alguns agentes econômicos se sentem, em alguma medida, incomodados. No caso do Airbnb, por exemplo, os hotéis. Uhum. E eles começam a reclamar de uma certa concorrência desleal, né? Basicamente dizendo, olha, existem esses novos agentes no mercado, eles concorrem comigo e eles pagam muito menos tributos do que eu. Portanto, esses agentes têm que ser tributados para haver um certo equilíbrio concorrencial. A primeira questão que eu queria colocar é que essa premissa ela é de duas maneiras incorreta, né? Ela é uma premissa incorreta, em primeiro lugar, porque não necessariamente aquilo que concorre, um agente econômico que concorre com outro agente econômico, necessariamente precisa ter a mesma tributação. Né? Existem motivos variados para tributar as empresas e a tributação não pode gerar equilíbrio concorrencial, mas às vezes existem justificativas do tipo de regime jurídico que aquela empresa está submetida que geram tributações distintas e isso às vezes acontece e nesse caso, e às vezes as empresas têm outras formas de equilibrar, o próprio mercado equilibra essas variações de custo. Em segundo lugar, e aqui eu acho que é o mais importante, uhum. É o fato de que não necessariamente a concorrência perfeita entre esses agentes econômicos, né? O próprio regime jurídico revela isso, né? Os hotéis, eles são meios de hospedagem, enquanto o Airbnb é locação por temporada, né? Na verdade, quem faz a locação por temporada não é nem o Airbnb. Quem faz a locação por temporada são as pessoas que resolvem disponibilizar os seus imóveis nessas plataformas digitais. E aí o Airbnb é só um exemplo. Eu poderia falar de outros aqui, Booking e assim por diante. Uhum. E o que que acontece? O aluguel por temporada é regulamentado no Brasil há muito tempo, né? Ele não deixou de ser aluguel por temporada porque a pessoa passou a colocar o seu imóvel numa plataforma digital.
É, a plataforma é só um meio, né? É um meio mais fácil de fazer a sua propaganda, né?
Exatamente.
Disponibilizar o serviço.
Exatamente. E nunca foi tributado o ISS da casa da praia que as pessoas podem eventualmente alugar para passar uma semana, duas.
Uhum.
Né? Então, e os meios de hospedagem, como os hotéis, eles têm outros serviços que não só o espaço para você ficar, né? Ele tem ali uma série de serviços envolvidos, como a limpeza, alimentação e coisas desse tipo, que tem num hotel. Então, esse tipo de argumento, ele é um argumento que não fica de pé quando a gente fala de economia do compartilhamento, né? Eu não estou aqui dizendo, obviamente, que não é o caso de, em situações específicas, haver uma discussão, eventualmente, sobre um tipo de incidência tributária específica, né? O que eu acho é que, assim, a gente não pode começar essa discussão a partir da tributação, né? Ah, porque tem que tributar o fulano, tem que tributar o beltrano. Eu acho que é assim, a gente tem que tomar um cuidado, porque quando a gente pensa em tributo, a gente está pensando em geração de uma receita para um ente da federação, né? E muitas vezes, esse fenômeno da economia do compartilhamento, ele gera uma receita para um ente da federação, para o Estado, de uma maneira geral, por via não necessariamente tributária, né? Então, se a gente pensar que, por exemplo, uma empresa que oferece determinadas comodidades na cidade, permite que mais pessoas visitem a cidade, né, que mais pessoas partilhem do espaço urbano, isso gera, às vezes, mais consumo. Aliás, certamente gera mais consumo, mais visitantes naquela cidade, isso vai gerar mais receita para o município, para o estado também.
Com,
né,
mais visitantes, mais, sem dúvida
exatamente.
Alguma. Agora, professor, algumas decisões na justiça têm apontado o quê? Então, como é que se faz a análise? Porque aí já tem gente brigando, né, por pagamento de ISS, então, nestes casos. Então, está explicando os motivos pelos quais o senhor entende que isso não pode ser encaixado dessa forma. Claro que mexe, como o senhor também falou, com os grandes agentes econômicos dominantes, né? No caso dos carros, foram os táxis, né? Isso fez uma revolução. Isso, aliás, foi um problema no mundo todo, né? Não foi só aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim. Então, quando mexe com importantes agentes ali, econômicos dominantes, isso acaba dando, como já está acontecendo, com a briga na justiça. E como é que a justiça vem se comportando? Que decisões têm sido tomadas?
Olha, em relação especificamente a esse tema que eu estudei, que é a questão da cobrança do ISS por locação para temporada, nós temos na justiça uma súmula, né, do STJ que claramente proíbe a cobrança do ISS por locação, né, e aí se aplicaria a locação por temporada também, porque exatamente não tem nenhum serviço envolvido aí. Né? Então, na medida em que essas possíveis legislações municipais passem a ser discutidas no judiciário, a tendência é que o judiciário respeite, e assim se espera, essa súmula do STJ que proíbe a cobrança. Né? A gente teve uma experiência recente, até eu menciono no texto, que foi na cidade de Ubatuba, porque havia um projeto de lei que chegou a ser aprovado, permitindo a cobrança, mas que depois o Ministério Público, lá na região, o Ministério Público Estadual, ao perceber que havia ali uma ilegalidade clara na cobrança desse tributo, acionou o Poder Executivo Municipal, que mandou um outro projeto de lei para a Câmara Municipal, revogando o anterior. Né? Nós temos uma experiência em Caldas Novas também, em que o projeto de lei foi aprovado e está havendo uma discussão judicial sobre o tema. E isso tende... a gente espera, aliás, é que essa discussão judicial não precise acontecer, né? Porque nesse caso específico é tão óbvia, né? A não necessidade de a não exigência de ISS que se espera que nem aconteça.
Uhum.
Agora, um ponto que eu acho que é importante salientar é que você mencionou até a questão dos táxis, né, e a questão dos hotéis, é que nesses casos específicos, o que a gente vê não é necessariamente pessoas entrando no mercado e tomando o mercado de outro só, né? Pelo contrário, o que a gente vê na maioria das vezes é que havia uma demanda reprimida enorme. E quando esses agentes entram no mercado, muitas pessoas que usavam outros modais de transporte, por exemplo, passam a usar os carros oferecidos para compartilhamento,
uhum.
e até pessoas que eventualmente nem viajavam podem agora viajar a um custo mais barato por conta desse tipo de locação oferecida, porque aumentou muito a oferta.
Mas é a lógica do mercado, né, professor?
Quando aumenta a oferta, o preço cai.
É, mas não é a lógica do mercado? Isso não é a concorrência?
Sim,
essa é que é a questão, né?
E é isso que a gente espera, né?
Uhum.
E nesses casos específicos, o que a gente tem, até usando aquela analogia bastante conhecida de nós brasileiros, né, que tem que esperar o bolo crescer para depois distribuir, nesse caso específico a gente tem um bolo crescendo e sendo distribuído um pedaço maior para o consumidor ao mesmo tempo, né? Isso é tudo que quem lida com defesa da concorrência como eu mais deseja.
Entendo. Professor, uma outra dúvida. No caso dos aplicativos como de compartilhamento de carro, como no caso do Uber e outros que existem aí, que o Uber foi o primeiro e deu aquela discussão, né, em todas as cidades, no mundo todo, nos grandes centros urbanos, no mundo todo, o que acabou acontecendo é que algumas câmaras, né, municipais acabaram aprovando regulamentação para tentar organizar como é que esses aplicativos vão trabalhar e tudo mais. Isso foi uma tendência, não é? Porque a gente está falando de um lado a cobrança de tributos e na outra a regulamentação também dessa modalidade de negócios. Como é que se houve essa questão? É um dos pontos para depois a gente falar também que impacto isso teve, que impacto essas novas modalidades de negócios dessa economia do compartilhamento, esse impacto disruptivo, como vocês usam o termo, nos mercados tradicionais, como é que isso também pode ajudar na criação de novos empregos, né? Ah, mas aí a qualidade do emprego pode ser questionada, não é exatamente ideal, bom, aí é uma outra questão, né? Como é que esse trabalho remunera e tudo mais. Mas primeiro essa questão da regulamentação de aplicativos que as câmaras, né, municipais têm tentado fazer, né, projetos nessa direção.
Você colocou uma questão importante, porque existem temas que envolvem, por exemplo, transporte urbano, que envolvem questões relacionadas à segurança, né? Tanto segurança do próprio veículo, como questões relacionadas ao próprio condutor,
uhum,
também,
uhum.
Né? E essa é uma decisão que a sociedade tem que tomar, porque se a gente pensa que, por exemplo, do ponto de vista econômico, tem que se exigir um determinado nível de segurança do veículo ou um treinamento específico para o condutor, o que se é de esperar, do ponto de vista econômico, o que a gente está fazendo é levar um pouco a barreira à entrada nesse mercado, né? Se eu falo assim, olha, somente carros com até 5 anos de uso podem prestar esse tipo de serviço, eu estou tirando uma série de outros veículos desse mercado. Não estou discutindo se a decisão é correta ou não, mas se ela for correta, o fato é que a gente está diminuindo, por meio de uma regra de segurança, a oferta nesse mercado. A tendência é que o preço acabe aumentando, né? Então, eu só acho importante que as nossas câmaras municipais, quando elas discutam esse tema de segurança, por exemplo,
uhum.
elas tenham um estudo de fato de impacto sobre o que isso revela, né?
Uhum.
Porque às vezes a gente se esconde atrás das questões de segurança para, na verdade, camuflar o interesse de levar uma barreira à entrada, né? Porque você pode discutir, bom, por que 5 anos, não 7 anos? Eu lembro que numa dessas discussões sobre, inclusive, essa questão dos imóveis compartilhados, locação por temporadas, tinha um projeto de lei que dizia que numa casa com mais de 80 metros quadrados, tinha que ter dois extintores de incêndio dentro da casa para as pessoas poderem... Aí você fala, pô, mas todos nós aqui alugamos casa para temporada, a nossa vida inteira, quem alugou, enfim,
é muito engraçado,
e nunca tinha extintor de incêndio.
Dois pesos e duas medidas, né? É porque agora convém observar esse item, né?
E aí você fala, bom, claramente, agora a pessoa, o locador tem que ter um cadastro específico, quase um alvará de funcionamento para poder colocar o seu imóvel para temporada. Poxa, mas por que agora? Será que é isso? O que você está buscando? Ah, está se buscando a maior segurança do consumidor. Aí a pergunta que eu me faço é, será?
Será
que é isso mesmo que você está buscando? A gente tem que tomar esse cuidado. Em relação à questão dos trabalhadores, eu acho que tem um ponto importante que você colocou. É que ideal é que num ambiente em que a gente vivesse uma sociedade que tivesse um crescimento econômico mais constante, você tivesse espaço para as pessoas eventualmente poderem até transitar de um modelo para outro de trabalho com alguma mobilidade e podendo fazer as opções olhando os aspectos positivos e negativos de cada lado. Né? Eu acho que a questão é que o mercado de trabalho como um todo também acaba sendo um mercado. E às vezes as pessoas vão para esses caminhos como uma segunda opção. E aqui eu acho que tem uma coisa interessante, né? Nem tudo que é economia de compartilhamento é transporte, né? Por exemplo, no caso de você fazer a locação por temporada, você vai provavelmente continuar com o seu trabalho, você pode ser até um aposentado, e você está gerando renda, né? Para você, usando um espaço vazio da sua casa. Isso acho que também é algo que é importante, não é só uma substituição de renda, é uma complementariedade também em algumas situações.
Muito importante, né, nos dias de hoje, nesses mercados cada vez mais restritos, o Brasil aqui, a gente está vivendo por essa situação, nós temos 13 milhões de desempregados no Brasil, né, um pouco menos isso com o último dado agora divulgado, né, e os negócios próprios, ou esse tipo de trabalho que complementa a renda, ela tem sido importante para ajudar muitas pessoas a voltar ao mercado, né, professor? Bom, o que a gente colocou aqui é que essas novas lógicas de mercado, esse impacto disruptivo aí nos mercados tradicionais, como é o exemplo da economia compartilhada, precisa ser ainda melhor analisado, repensado, tanto em termos de cobrança de impostos, como regras de mercado e também regulamentação destes serviços. É isso que a gente quis mostrar aqui, não é?
Exatamente.
Então nós podemos voltar ao tema, viu, professor Vinícius Marques Carvalho, do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP, que se debruça, né, estuda esse tema, e a gente pode voltar a conversar, viu, professor? Muito obrigada hoje por sua contribuição.
Fico à disposição. Obrigado e bom dia.
Bom dia.